Guia de serpente, libertação do pecado e condenação, por alnationes gospel publizers. Pecado é quebrar deliberadamente a lei de Deus, em pensamento, palavra ou ação. É uma rebelião contra um Deus santo, nosso Criador. É uma cobra terrível, feia e mortal. Assim como a picada de uma cobra é mortal, o resultado do pecado é a morte, não apenas a morte física, mas a separação eterna de Deus. Devemos olhar para o pecado como ele é na realidade, como Deus o vê, e não como o diabo, que é o originador do pecado, gostaria que o olhássemos. Satanás, que é um mentiroso desde o início, apresenta o pecado de uma forma tão atraente e tentadora que facilmente cativa as pessoas. Se as pessoas pudessem ver a verdadeira natureza do pecado, elas o odiariam e desprezariam, ou mesmo tentariam exterminá-lo, matá-lo, da mesma forma que fariam com uma cobra. O pecado é um monstro horrível. Isso arruína o indivíduo e também nações inteiras. É nosso inimigo mais amargo e cruel. É tolice pensar que você pode brincar com o pecado, pois mais cedo ou mais tarde ele vai te morder e te arruinar para sempre. Um certo diretor de um snack park, que era fisicamente um homem forte, chegou ao trabalho meio bêbado em uma fria manhã de inverno. As cobras estavam todas enroladas e duras de frio. O diretor pegou uma das cobras mais venenosas e colocou-a sob a camisa contra o peito. Pobrezinha, disse ele, vou aquecê-la. Ele o segurou com força contra o peito. A cobra se aqueceu e em gratidão o mordeu. Apesar de todas as injeções que o médico lhe deu, em meia hora ele estava morto. No passado, implorei a ele que entregasse sua vida a Deus e também o avisei para não brincar com cobras, mas sem efeito. Você não pode carregar o pecado em seu coração e não ser mordido. Não é de se admirar que Deus odeie o pecado com todo o ódio que ele merece, pois ele mergulhou a humanidade, assim como a criação de Deus, em total miséria, tristeza e desespero. Isso causou a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Calvário. Antes de Deus criar o mundo, Deus, em seu grande amor, fez um plano perfeito de salvação e libertação para o homem. Jesus, seu único filho, foi feito pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar justos diante de Deus crendo nele e em sua morte sacrificial no Calvário. O pecado é feio, degradante, doentio, cruel, egoísta, contaminante e escravizante. Ele atormenta suas vítimas noite e dia e as mergulha em um inferno eterno. Como exemplo, veja o que o álcool faz a um homem que foi feito à imagem de Deus. Isso o torna um pavão, um macaco, um leão e, finalmente, um porco. Quando uma pessoa fica bêbada, o espírito de orgulho e imprudência toma conta dela. Ele desperdiça seu dinheiro enquanto sua esposa e filhos morrem de fome. Ele bebe mais e começa a se gabar e a agir como um macaco. Ele continua bebendo e se sente forte e ousado como um leão e luta com todos, até mesmo espancando e matando seus próprios entes queridos. O fogo ardente do álcool aumenta sua sede e afeta sua mente. Sua cabeça começa a girar e o faz cambalear e, por fim, chafurda na lama como um porco. Tal homem pousará em um inferno eterno se, pela graça de Deus, ele não se arrepender e clamar a Deus para libertá-lo por meio de Jesus Cristo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, nem mesmo um. Romanos 3, versículo 23, 10. A alma que peca é aquela que morrerá. Ezequiel 18, versículo 4. Se afirmamos não ter pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo e nos perdoará os pecados e nos purificará de toda a injustiça. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7 a 10. Deus ama os pecadores. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele está ansioso para separar o pecador do pecado. Jesus não veio para chamar os auto-justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9, 13. Ele veio procurar e salvar aqueles que estão perdidos. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, versículo 8. João Batista, quando viu Jesus vindo, disse: olha o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Ele não só veio para nos perdoar os nossos pecados, mas para tirá-los, para nos libertar de seu poder e domínio e para nos libertar da lei do pecado que nos força a fazer o que não faríamos e nos impede de fazer o bem nós gostaríamos de fazer. Como é bom quando um homem, ou mulher, chega a um ponto onde ele percebe que é um pecador perdido e não pode se libertar. Romanos 7, versículo 18 a 23. Ele então gritará: que homem miserável eu sou! Quem vai me resgatar? Romanos 7, versículo 24. Ao olhar para Jesus, que carregou os seus pecados e doenças no próprio corpo na cruz, ele poderá dizer: agradeço a Deus porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e morte. Romanos 8, versículo 2. Não deixe o pecado reinar em seu corpo mortal para que você obedeça aos seus desejos malignos. Pois o pecado não será seu mestre porque você não está sob a lei, mas sob a graça. Romanos 6, versículo 12 a 14. Nossa fé em Jesus Cristo é a vitória que vence o mundo. Aquele que vence o mundo, e seu pecado, é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que tirou nossos pecados com sua morte na cruz. 1 João 5, versículo 13 a 5 e 12, versículo 18. Jesus não veio apenas para nos redimir com seu sangue e nos limpar de todo o pecado, ele também veio para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, para nos revestir com o poder do alto. Ele nos torna vencedores sobre o pecado, a carne e Satanás e nos dá a coroa da vida e da glória. Tiago 1 versículo 12, 1 Pedro 5 versículo 4, Apocalipse 2 versículo 10 e 3 versículo 11. Ao que vencer, darei o direito de se sentar comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai em seu trono. Apocalipse 3 versículo 21. O grande dragão foi lançado para baixo, aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que desvia o mundo inteiro. Ele foi lançado no lago de enxofre ardente, e será atormentado dia e noite para todo o sempre. Apocalipse 12 versículo 9, 20 versículo 10. Então o Senhor disse a Moisés: faça uma cobra e coloque-a no poste. Qualquer um que for mordido pode olhar para ela e viver. Apóstrofo. Então, quando alguém foi mordido por uma cobra e olhou para a cobra de bronze, ele viveu. Números 21 versículo 8, 9. Assim como Moisés levantou a cobra no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3 versículo 14 a 16. Tenha fé em Deus. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa. Atos 16 versículo 31. Escrito por J.R. Schwend.